Este é o som do E o Vencedor É, das manhãs 360. Já sabe que, para além de nos ouvir na rádio, também nos pode ver. É só acompanhar-nos em direto através do Facebook, do YouTube ou do site do Observador. E, Carla, esta segunda-feira estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso.
E o combate à corrupção está em cima da mesa. Vamos dar nota a algumas propostas, mas temos de começar pelo congresso do CDS deste fim de semana para dar nota a quem não esteve lá e não quer estar, Sara.
A minha dúvida é se não quero mesmo estar. Francisco Rodrigues dos Santos, em minha nota de hoje, durante o congresso, o antigo líder esteve a comentar na CNN Portugal, o que é absolutamente legítimo, é uma escolha. Mas depois, nesse comentário, disse: confesso que estou a testar os meus limites para conseguir sustentar a minha filiação no partido. Não sei se conseguirei. Portanto, Chicão está em sofrimento, não sabe se fica no CDS ou se não fica. Enfim, o antigo líder do CDS disse que tinha feito um voto de silêncio, palavras dele, durante 2 anos, para não atrapalhar a liderança de Nuno Melo. Voto de silêncio esse que quebrou pouco depois das eleições, na semana a seguir, a 10 de março. Esteve numa entrevista / comentário também na CNN Portugal. E nessa altura disse duas coisas importantes. Disse: não fico nada amargurado por não ter sido incluído na campanha da AD, o que claramente não é verdade. Francisco Rodrigues dos Santos, que vimos este fim de semana a comentar, é um homem amargurado com o local ou com a posição em que está no CDS. E depois disse: noto que o CDS, neste quadro em que se apresentou a eleições, está algo diluído no PSD. E, portanto, criticava isso, criticava, enfim, apontava o facto de só terem sido 2 deputados e Nuno Melo tinha dito 4-6, que o CDS estava desaparecido no meio da lista conjunta com o PSD e, portanto, dava ali umas bicadas. E eu fiquei muito surpreendida com essas declarações, porque diluir o CDS não é fazer uma coligação, é manter uma liderança que afasta algumas das figuras com maior notoriedade e maior valor dentro do partido, coisa que aconteceu com Francisco Rodrigues dos Santos. É, aliás, irónico, tendo em conta que Francisco Rodrigues dos Santos fala agora do CDS como um clubinho privado de portas fechadas à renovação, quando vimos o que aconteceu durante a liderança dele. Diluir o CDS é ir a eleições e conseguir 0 deputados. Fazendo o partido desaparecer da Assembleia. Diluir o CDS é deixá-lo numa situação económica tão difícil que quase é preciso vender a sede histórica do Caldas. E, portanto, é absolutamente legítimo que Francisco Rodrigues dos Santos queira fazer oposição e ter uma palavra a dizer sobre o CDS. Eu acho, aliás, que isso é útil para o CDS ter oposição interna. Todas as lideranças têm vicissitudes e circunstâncias. Eu acho, aliás, que o CDS não deve ignorar o papel de Francisco Rodrigues dos Santos, será sempre positivo, mas para ser oposição interna é preciso ser levado a sério, e para ser levado a sério é preciso falar a sério, com coerência e seriedade. Reconhecer erros, aprender com os erros, avançar, e nós não vemos nada disso. Claramente é uma coisa que Francisco Rodrigues dos Santos ainda não conseguiu fazer, e por isso a minha nota é para ele, é um 6.
Um 6 para o anterior líder do CDS, Miguel Santos Carrapatoso. Se estiveste a acompanhar o congresso,
é verdade.
A nota será para quem?
Eu concordo em absoluto com o que a Sara disse sobre Francisco Rodrigues Santos. Acho que foi um bom resumo do período de liderança de Francisco Rodrigues Santos. Mas eu queria falar de Nuno Melo e precisamente sobre o risco de diluição, mas noutra perspectiva. Nós estivemos no congresso, como dizias, Carla, entrevistamos muita gente, ouvimos muitos discursos e ficou sempre a sensação de que o CDS ainda não descobriu exatamente quem é e para onde quer ir agora que está coligado com o PSD. Nós fizemos várias vezes a pergunta sobre o que acrescenta o CDS a este governo, qual é a razão de ser do CDS nesta coligação. E a sensação com que ficamos foi que não havia ainda uma resposta clara. E nos discursos foi também muito evidente a dificuldade de encontrar uma identidade para o partido. O CDS regressou ao Parlamento, está ainda quase a celebrar esse feito, e é um feito notável, está no governo, mas convém que saiba exatamente aquilo que vem para acrescentar. Porque dizer que é só a direita que importa, e a verdadeira direita, é muito pouco. E, portanto, o CDS algum dia terá de recuperar a autonomia estratégica, terá de ir a votos novamente sozinho, eventualmente, enfim. Ou então funcionar como força autónoma quando a direita voltar para a oposição, é normal que assim seja, e convém que até lá encontre uma identidade para que este regresso não seja uma exceção e seja um regresso permanente. O que vimos nestes 2 dias de congresso é que o CDS ainda está muito satisfeito por ter voltado e pouco convicto do que vem para acrescentar.
José Manuel, a tua nota vai para Cecília Meirelles, também no Congresso. Será que Cecília Meirelles conseguiu dar pelo menos a sua visão do que é o CDS neste momento e para onde caminha?
Olha, sabes que é que eu escolhi a Cecília Meirelles mais pelo que ela possa ter simbolizado naquele congresso?
Então.
Porque eu, daquilo que fui ouvindo do congresso, fui ficando com mais dúvidas do que aquelas que já tinham, eram muitas, relativamente ao papel que o CDS, como partido autónomo, pode ter no futuro. Há a ideia de que o CDS sempre teve dificuldades ao longo da sua história, porque foi um partido que era mais à direita, mas se afirmava de centro. Numas fases foi democrata cristão, noutras fases quis ser liberal, noutras fases quis foi mais para um caminho conservador e, portanto, um partido que, ao contrário do PSD, que se assumiu praticamente desde o início como uma espécie de partido de todos, muito interclassista, o CDS era um partido mais de quadros, mais ideológico, e estas flutuações acabaram por esvaziá-lo um bocado. E eu creio que, de alguma forma, o beijo de morte acabou por ser dado por Paulo Portas, quando colocou o CDS no todos os sítios possíveis, sempre com o cálculo da eleição seguinte, às vezes com mais êxito, outras vezes com menos êxito. E, portanto, o CDS que temos hoje, e de alguma forma, eu estou a escolher Cecília Meirelles, porque Cecília Meirelles, todos aqueles rostos que estiveram naquele congresso, é porventura o mais conhecido. Pelo seu papel como deputada, pela sua capacidade argumentativa, pela sua presença num canal de televisão, é uma figura muito conhecida. Mas claramente estava ali dissonante. Está no CDS, creio eu, parece-me a mim, e muitas pessoas ficam com essa sensação, porque muitas das pessoas que ali estão porque, olha, como podiam estar no Benfica, não é? Ou no Sporting, ou no Futebol Clube Porto, estão ali desde pequeninos, não se vêem noutro sítio, mas verdadeiramente. Olha sempre para aquela sala e ela não tem assim tanta gente como isso, não é? Para não dizer que tem relativamente poucas pessoas presentes. E eu creio que isto levanta, de facto, um problema, que é se o CDS é mais útil fazendo este esforço permanente para discutir se é mais conservador ou menos conservador, ou se é mais útil, olha, dando ao PSD os quadros que quer dizer. Que em algumas áreas faltam ao PSD, como faltam a todos os partidos, não é só ao PSD. Portanto, se tem essa característica, eu acho que um dos problemas que se vai colocar nos próximos tempos é perceber se o CDS de facto ainda vale autonomamente e se pode algum dia regressar autonomamente, ou se o seu destino é tornar o seu parceiro cada vez mais hegemónico, que é o PSD, um partido um bocadinho mais aquilo que ele sempre foi, no fundo, que é um partido de todos, um chamado catch-all party. E, portanto, acho que Cecília Meirelles representa bem esse dilema, porque ela esteve ali um bocadinho a contravapor, designadamente quando falou temas como, olha, como o aborto ou como a família. E fica-se. É muito aplaudida em algumas alturas e não é aplaudida de outras, e eu acho que isso reflete bem os dilemas do CDS e a ausência de resposta que eu creio que naquele congresso foi dado para esse dilema. Quer dizer, aquilo, eu vou ser agora um bocado, aquilo que Nuno Melo conseguiu foi que desta vez o PSD abrisse a porta ao CDS. Eu não creio, não sei se o CDS tinha futuro se o PSD não lhe tivesse aberto a porta. E ao contrário do que foi muito repetido no congresso, não foi o CDS, não foram os 80 mil votos do CDS que salvaram o PSD. É porque sem CDS e sem AD, o ADN não tinha tido a votação que teve e, portanto, os votos que o CDS trouxe, perdeu-os a AD, por causa da sua designação. E, portanto, acho que há aqui um balanço, uma soma nula, digamos assim, e, portanto, acho que o CDS mais tarde ou mais cedo vai nós temos a ideia que os partidos estão cá para sempre. Nos outros países não é assim. De vez em quando há fusões, há reconfigurações, e isso tem alguma normalidade. E eu creio que isso vai acabar por se colocar, provavelmente, durante ainda a vigência deste governo. Portanto, olha, para Cecília Meireles, vai uma nota mais generosa que aquela que nós estamos a dar no Observador, em que ela aparece como derrotada, precisamente porque, de alguma forma, falou a contravapor. Eu vou dar-lhe uma nota mais positiva, não por discordar dessa abordagem, mas por achar que ela representa muito aquilo que é o desconforto da posição do CDS. E, portanto, para ela vai um 8, a ver se o CDS tem alguma hipótese de subir esta nota.
Um 8 então para Cecília Meireles. Miguel, creio que a tua nota é mesmo dirigida a Nuno Melo, com tudo isto que foi dito, por aqueles que não querem pertencer ao clube ou que fazem um esforço para continuar a pertencer ao clube, ou para outras vozes que apontam para um caminho que não é assim tão claro. O que é que atribuís a Nuno Melo?
Eu daria um 10 ao CDS, precisamente por esta indefinição em que se encontra. Acho que tem de fazer um esforço para perceber o que quer ser. Se quer, aliás, estou para este se, porque também
não ficou
concordo
claro.
com o que o Zé Manel dizia, se é que quer ser uma força autónoma, porque há gente no CDS, estou-me a lembrar, por exemplo, de Diogo Feio, que defende esse caminho de fusão, não seria uma fusão formal, mas um caminho de fusão entre os dois partidos. Portanto,
ou seja,
também
como
se
o CDS fosse apenas uma facção do PSD.
Por exemplo, há quem no partido defenda isso, não será esta linha oficial.
Uma espécie de verdes para o PCP?
Exatamente, como acontece na Alemanha, por exemplo. Poderia ser um caminho para o CDS, não estou a dizer que é, nem estou a dizer que é isso que Nuno Melo defende. Mas o que ficou deste congresso é que acho que há muita gente que não sabe exatamente qual é o papel do CDS neste novo ciclo. E, portanto, acho que há tempo, o governo começou agora, portanto também temos de dar essa margem, mas é importante que o CDS perceba exatamente o que é que vem para acrescentar, se é que vem para acrescentar alguma coisa.
Um 10 então para o CDS. Pouco entusiasmante então este encontro, este congresso em Viseu. Paulo, vamos mudar de assunto, vamos então para as propostas que os partidos estão a fazer para o combate à corrupção. É uma bandeira deste novo governo. As propostas da Iniciativa Liberal, é isso que queres trazer?
Queria trazer, de facto, uma primeira abordagem, que o governo está a começar uma ronda pelos vários partidos para olhar novamente, isto é cíclico, para o combate à corrupção, e temos sempre que ficar de pé atrás, porque, por regra, nos últimos anos, décadas, se quisermos, quando discutimos estas coisas, os partidos acabam, o partido, o governo, o parlamento, seja quem for, acabam, por regra, a criar mais entidades, para fingir que estão a fazer alguma coisa, e depois as coisas não funcionam. E eu acho que Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, começou por ter uma boa abordagem para este tema. Também é um dos partidos, obviamente, que vai participar nesta mega discussão. Ele começou por dizer que quer uma entidade única, simplificada e desburocratizada para combater a corrupção, e depois lembrou que nós já temos muitas entidades, lembrou algumas, e convém aqui dizer quais são. Além dos órgãos judiciais normais, Ministério Público, Tribunais, obviamente, combatem a corrupção enquanto fenómeno criminal, como combatem todos os outros crimes e violações da lei, nós temos o Mecanismo Nacional Anticorrupção, temos o Conselho de Prevenção da Corrupção, temos a Entidade da Transparência, temos a Entidade da Transparência que é suposto agora começar, que ainda não entrou, enfim, em funcionamento pleno, que é que vai começar a ver os rendimentos, as declarações de rendimentos dos detentores de cargos públicos. Temos a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. E depois, no meio de tanta confusão, precisamos de uma comissão de coordenação das políticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Além disto, a PJ tem ela própria uma unidade de combate à Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e não podemos esquecer-nos nunca da entidade das contas a financiamento políticos, que no fundo olha para as contas dos partidos e das campanhas eleitorais, que é um tema que está muito relacionado sempre com a corrupção, tráfico de influências e por aí fora. Ou seja, não é por falta de entidades, de estratégias, de mecanismos, de livros brancos e por aí fora que a coisa não funciona, se é que não funciona. Aliás, o Público lembrava-nos agora ontem, se não erro, este fim de semana seguramente, que este Mecanismo Nacional Anticorrupção, que foi a última inovação, portanto a cereja em cima do bolo, é desta em 2021, é desta que nós vamos combater a coisa, foi criado em 2021 e o Público basicamente diz-nos que basicamente nunca saiu de papel, ou então saiu muito pouco de papel, este Mecanismo Nacional Anticorrupção. Em 2023, portanto, 2 anos depois, só conseguiu gastar, o ano passado, só conseguiu gastar 37% do seu orçamento. Porquê? Porque não tem quadro de pessoal, não consegue contratar pessoas. E, portanto, assim andamos. A entidade da transparência, nós sabemos também que demorou 5 anos a ser instalada em Coimbra. Houve ali problemas com o contrato de arrendamento, com o sistema informático e por aí fora. E parece que agora, finalmente, está instalada. Não sabemos se já começou a trabalhar devidamente. E, portanto, este aviso de Rui Rocha, eu acho que é pertinente. Em vez de andámos para aqui a olhar para isto, e a surgir da cartola, mais uma entidade, mais um mecanismo, o ideal é concentrar, basicamente fazer tábua rasa disto tudo. Já percebemos que a utilidade disto é pouco ou nenhuma, é muita papelada, é muita conversa, isto é ótimo para governos e parlamentos irem dizendo que fazem qualquer coisa, que estão muito preocupados com o assunto, e para aparecerem umas entidades quando se faz uma busca no Google, mas o resultado prático, enfim, nem se faz o balanço disso de alguma maneira. Eu nem sei se nós temos corrupção a mais ou a menos, porque é um fenómeno, obviamente, que é naturalmente à margem da lei, são sempre estimativas.
É um fenómeno discreto, chamemos-lhe
discreto,
assim.
Tal como tantos outros fenómenos, tal como tráficos de droga, esse tipo de criminalidade, portanto, quanto muito às estimativas, a percepção que vai havendo é de que, de facto, temos alguma, eventualmente temos mais do que tínhamos no passado, mas isso também tem a ver com o próprio combate à corrupção, isto é, quanto mais casos há, de alguma forma, que sejam investigados e que sejam trazidos à justiça, o que é bom, obviamente, maior a ideia pode ficar instalada na opinião pública de que afinal a corrupção é muita, portanto há aqui um efeito quase antagónico entre aquilo que está a ser feito e a percepção que é criada, mas o que nós não precisamos seguramente é de mais entidades, mais grupos de trabalho para combater a corrupção, precisamos é de desburocratizar não só o combate à corrupção como todo o outro Estado, porque é uma fonte obviamente de pequena e média e grande corrupção. E portanto eu quero dar uma nota positiva a Rui Rocha, porque eu acho que é, para começo de conversa, é uma boa conversa. É, vamos partir de uma folha em branco, basicamente olhar para aquilo que existe.
Mas achas que isso é possível?
Provavelmente não é possível, porque nós estamos tão viciados em criar entidades, em criar papéis.
E desmantelar algumas destas entidades também pode ser.
Provavelmente não há coragem para isso. Provavelmente não há coragem para isso, mas era olha, este Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que até está com dificuldades em arrancar, se calhar começávamos por aí, já não arranca. Mas nós não podemos acrescentar sempre novas camadas em cima das camadas que já existem, que não estão a funcionar. Temos que ter coragem para chegar a um ponto, fazer uma avaliação, olha, não funciona, foi uma boa tentativa, porreiro, não funcionou, vamos tentar outra vez, de outra forma, que isto não está a funcionar. Não sei se vai ser possível, como dizes, mas eu acho que para início de conversa era ótimo, é ótimo. Vamos, basicamente, olhar para aquilo que está feito e criar, de facto, aqui uma única, simplificada e desburocratizada entidade. Não é em cima destas, atenção. Que seja
nem
bem
um
claro.
Grupo de trabalho.
Nem um grupo de trabalho para depois ver como é que essa nova vai articular com estas todas. Não, é basicamente desinstalar isto que está, que não funciona, pelos vistos, por isso é que os partidos são todos a discutir uns com os outros, não é? E então olhar para coisas ágeis e simplificadas que sejam muito efetivas nos resultados e não mais papelada para o Diário da República e para político mostrar, basicamente.
Vamos à nota?
Então, olha, para início de conversa, dou um início, dou um 14 a Rui Rocha e a Iniciativa Liberal por este arranque da conversa desta coisa da corrupção.
Um 14 para o líder da Iniciativa Liberal, o combate à corrupção. As propostas começam, voltam hoje a ser discutidas, de resto vamos dar conta disso mesmo daqui a pouco no jornal às 9. E o vencedor é, regressa amanhã. Até amanhã.